Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações, minha gente, Rock Flu, edição número 125, chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Haddad, né, como sempre acontece. Essa aqui, na verdade, é uma edição para nós super especial, né, estamos completando justamente essa semana, né, Gustavo? Nada mais, nada menos que 10 anos de Rock Flu no ar. A data correta foi no domingo passado, dia 3 de abril, e data em que pudemos aí comemorar esse nosso aniversário de um jeito bem bacana, né? Bem especial, com um torneio de futebol de mesa que foi sensacional. Muita gente participou, muitos amigos, encontramos um montão de amigos ali no Beer Joe Rock Bar, uma confraternização super legal, que tenho certeza vai ficar marcada. Teve muita cerveja, muito rock and roll e muito futebol de mesa, enfim, tudo junto e misturado. Vamos ver se no ano que vem a gente faz outra bagunça dessa, né? Foi realmente demais.
Pois é, Serginho, foi um negócio sensacional realmente aí esse evento, né? Cada participante do torneio lá da Rock Flu Cup escolheu uma banda de rock, né, para poder participar. Essa era a regra, né, lá com os times de botão fabricados pela Botões Clássicos do nosso amigo Luciano Araújo, que veio de São Paulo exclusivamente aí para organizar a competição. Enfim, ele que, por sinal, foi nosso último convidado aqui no programa, né? Aliás, vieram outros amigos nossos aí, não só de São Paulo, né, mas de outras cidades também, né, Sérgio? Porque se um domingo aí facilitou o deslocamento da galera, né? Ficamos realmente muito felizes em poder reunir tantos amigos aí do programa. Enfim, antes de mais nada, eu queria deixar aqui os parabéns, né, pro Jaime Lima, que foi quem acabou faturando a taça dessa primeira Rock Flu Cup, jogando com o time do Led Zeppelin, né? Como você já falou aí, quem sabe no ano que vem a gente não repete essa dose, né? Bom, minha gente, como o programa de hoje aqui é especial, faz parte, né, do pacote, digamos assim, das comemorações aqui dos 10 anos do Rock Flu, estamos recebendo uma visita também muito especial, que muito, muito nos honra. Aqui eu estou falando do jornalista e grande tricolor Ricardo Mazella, bacharel em comunicação social, jornalismo pela Gama Filho, enfim, com pós-graduação em televisão. Ele começou a carreira jornalística propriamente dita ali no finalzinho dos anos 70, ou mais precisamente em 1977, ainda na extinta TV Tupi. Mais tarde se transferiria aí para então TVE, né, que hoje é a TV Brasil. Mas o Mazella, além da TV, tem uma extensa carreira no rádio também, tanto como repórter esportivo quanto como locutor, com passagens aí em vários veículos importantes, como a própria rádio atual, né, em que ele atua lá, a Rádio Nacional, tendo passado pela Manchete rapidamente, ficou um tempão na Rádio Globo, depois chefiou a Transamérica e a Tamoio, chefiou também a Rádio Capital. Enfim, sem falar no sensacional Canal Fluminense aí, que é um capítulo à parte realmente. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Quer dizer, é uma carreira, como eu falei, bastante extensa. Aliás, diz a lenda, ô Mazella, que uma vez você foi imprimir aí o seu currículo, cara, de tão grande, acabou até a tinta da impressora, né, meu irmão? É verdade isso aí?
É, se fosse verdade.
Ô, cara,
é,
muito obrigado por você ter topado gravar aqui com a gente nessa nossa semana aí de comemorações. Seja bem-vindo aqui aos 10 anos de Rock Flu e, claro, saudações tricolores.
Oh, saudações tricolores, Gustavo, a todos os amigos. 10 anos, pô, tô ficando velho, hein? 10 anos comemorativo do Rock Flu, cara, legal, bacana assim agora. É tão extenso que eu fui procurar emprego e me chamaram de velho, já passei da fase. Então não sei se é um bom negócio não, pô. A feia coisa, né? Mas legal, bacana, tá com vocês num momento especialíssimo, não só pelo programa com os 10 anos, mas também pelo bom momento que vive o nosso Fluminense, né? Só espero que não decepcione, não pise na bola. Vamos ver, vamos aguardar. Então é bem legal, é bem bacana mesmo falar do Fluminense, falar de esporte, falar de comunicação, falar de tudo, de música principalmente. Então, tamo junto, Gustavo. Agradeço de coração a você, o Serginho, pelo carinho, pela lembrança. Então tá aí, você já entrou me dando uma sacaneada, falando que eu tô velho, né? Tá bom, tá legal. Como eu sou convidado, então eu vou topar, sem problema nenhum.
Tem que aturar, né?
Tem que engolir, vamos em frente.
Ô Mazella, vamos abrir aqui os trabalhos, cara, falando um pouquinho sobre futebol, né? Sobre o nosso amado Fluminense aí. Que por incrível que pareça, após o início de ano muito ruim, né? Parece que pouco a pouco as coisas vão se acertando. Eu tenho pra mim que a mudança de treinador foi um fator fundamental para que o Fluminense esteja hoje vivendo esse bom momento, né, cara? Após a chegada do Levir, o time já tem uma outra cara, estamos invictos aí a várias partidas, somos os líderes do Campeonato Carioca, né, quem diria, já estamos aí na final da Primeira Liga, a qual vamos enfrentar o Atlético Paranaense lá e Juiz de Fora no final do mês. Mas que mudança impressionante pro Fluminense na cara de algumas semanas para cá, né, Mazella? Incrível isso aí.
Eu não sei se eu vou falar mais adiante sobre isso, se eu vou repetir, mas de qualquer maneira, na minha modestíssima opinião, vou parar do seguinte. O Fluminense tem um elenco cascudo de um modo geral e está conseguindo mesclar alguns garotos que vêm da base e tal. Isso é muito legal, porque um time de futebol você não faz só com cascudo e também não faz só com garoto. O segredo é você mesclar a juventude com a experiência. Então, agora, para você comandar um Fred, e um Fred do jeito que ele é, um Fred que manda no Fluminense, manda no time, manda no elenco, manda no porteiro, manda trocar a água da piscina. Então é o seguinte, tem que ter um cara que olhe de igual para ele e ele respeite. Com todo respeito ao Batistinha, o filho do Nelsinho, ele acredita até que vai ser um baita de um treinador, mas ele lidar com o elenco do Sport, que não tem ainda uma rodagem muito grande, só tinha o Diego Souza, que era o cara assim mais forte de temperamento, é mais tranquilo, é mais fácil. E lidar com o Fluminense é complicado, como teve o Anderson, como teve o Dombrovski, sei lá o nome do cara lá. Quer dizer, então, esses caras vão falar o quê? Ô Fred, cai mais pra direita. Ô Fred, volta mais um pouquinho pra ajudar. O Fred fala, ô meu garoto, vai se olhar no espelho. Como diria o Romário, já quer sentar na janela? Pô, então é mais ou menos por aí. E o Levir não, o Levir tem moral, tem história, tem bagagem, tem dinheiro. E tem dinheiro, quer dizer, para enfrentar o Fred em todas as situações. Então, aí vai ser respeitado. Tanto é que é o seguinte, o Fred não está com condições legais físicas. Aliás, o Fred para entrar em condição física é demorado pra caramba. Ele demora muito, isso é histórico no Fluminense. É. E o Levir está o tirando na metade do segundo tempo. Quer dizer, então, e o Fred sai na boa, tranquilo. Ah, mas ele não tem condição. Mas eu duvido, se fosse um treinador com menos rodagem, bagagem, iria tirar o Fred mesmo sem condições. Como já vi várias vezes, Fred se arrastando em campo, não jogando nada, e depois do jogo aquele papo furado. Não, mas uma bola ele poderia ter decidido, o craque, não sei o que, babá. Aquela cagação de regra total, entendeu? Então, eu acredito que a grande mudança de mentalidade, atribuo, sem a menor dúvida, como você citou muito bem, é a chegada do Levir Cup. Se vai dar certo, outra história, se vai ser campeão de história, mas pelo menos ele está botando realmente força e mão firme no comando da equipe.
É. Hoje mesmo, Mazella, já tem jogo aí, estamos gravando na quarta-feira, dia 6 de abril. Hoje à noite, o Fluminense estreia na Copa do Brasil, frente lá ao Tombense, né? Copa do Brasil que passa a ficar aí muitíssimo interessante, principalmente com essa mudança de postura do Fluminense nas últimas semanas aí, que dá um gás a mais aí, enfim, fica sendo mais uma chance real de título para nós. Claro, sem falar numa classificação aí para Libertadores, que viria de lambuja. Precisamos retomar urgentemente essa tradição aí dos últimos anos, né? De sempre estar disputando a Libertadores, isso é muito importante. Mas e essa primeira liga aí, Mazella? Qual a sua opinião, cara? Você curtiu, achou o campeonato legal de disputar? Será que a liga vai fazer com que num futuro próximo, aí, quem sabe, os próprios clubes, através dela, né, passem a organizar finalmente esse futebol brasileiro tão combalido aí? E aí, cara, essa liga vai vingar ou não vai vingar? O que você acha?
A liga vai vingar. Eu acho que vai ficar legal, vai, para ficar forte de vez, a chegada dos times de São Paulo. O Botafogo deve vir para a liga agora em 2017. E eu não sei se o Vasco também chegaria, mas o Vasco também é questão de tempo. Agora, um detalhe seguinte, a liga é legal, mas a gente fala em mudança de mentalidade, mas não adianta mudar porcaria nenhuma se a mentalidade dos dirigentes é a mesma. Então você vê, a liga já teve mudança de local, pô, jogador suspenso, depois. Então, os caras que estão criando a primeira liga têm que perder esse vício de mentalidade antiga, retrógrada, mentalidade que não leva a nada. Por isso que o futebol do Brasil, eu acredito sim, mas para dar uma modernidade mais um pouquinho, entendeu?
Não, é verdade. Acho que esse é o ponto, né? Mudar as pessoas também.
Bom, mas vamos dar um tempo aqui nesse bate-papo para já começar a puxar um rock and roll aqui para os ouvintes. Além do futebol, nós vamos falar bastante de outros assuntos por aqui, né? Queremos falar também, claro, sobre a carreira aí do Ricardo Mazella no jornalismo esportivo desse nosso Brasil, e sem falar na parte musical propriamente dita, né? Bom, mas então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
talk about the Chevron Million. Going to the pipeline, politician. We'll be right back.
Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. Ooh. We can do what we want, we can live as we choose. No guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new.
Bom, minha gente, abrimos essa edição com uma sequência absolutamente sensacional. A abertura propriamente dita foi com People Wanna Hear About Love, uma faixa pescada do trabalho mais recente do Mesh Neil Young, chamado The Monsanto Years. O álbum é de 2015 e é simplesmente o seu 36º trabalho de estúdio, é mole? Pois é, ele gravou essa pérola como um álbum inteiramente conceitual, né? São canções de protesto em relação à empresa Monsanto, uma das maiores multinacionais no ramo agrícola, com sede nos Estados Unidos, mas que tem um braço poderoso aqui no Brasil também, por sinal, fica na cidade de São Paulo. Ela é líder mundial na produção de herbicidas e de sementes transgênicas. Quer dizer, politicamente incorreta toda a vida. Aí o titio Neil Young caiu de pau em cima desses caras. E na sequência rolou também Neil, faixa de autoria de Sir Paul McCartney. Faz parte aí do álbum homônimo também chamado Neil, que é de 2013, e que é o 16º álbum solo desse aparentemente também incansável ex-Beatle. E fechamos com mais uma faixa homônima, Rattle That Lock, que também é o nome do álbum lançado agora no finalzinho do ano passado pelo ex-Pink Floyd David Gilmour. Ele que esteve no Brasil, né, pouco depois, em meados do mês de novembro, para um show maravilhoso que infelizmente o Rio de Janeiro não viu, né, rolou apenas em São Paulo. Quer dizer, os Rolling Stones a gente viu, né? Mas David Gilmour, infelizmente, vai ter que ficar para a próxima, né? Uma pena.
Pois é, Serginho, uma pena mesmo. Vai se fazer o quê, né? Bom, mas esse trio aí, ó, Neil Young, Paul McCartney e David Gilmour representam, digamos assim, o suprassumo do rock and roll, né, Mazela? São nomes importantíssimos aí do cenário musical.
E da minha mocidade, cara, da minha adolescência, cara. Os caras, pois porra, arrebentavam,
pô. Remetem aí a Beatles, Pink Floyd, pô. Sem falar no próprio Neil Young mesmo, que ele mesmo é uma instituição, né, cara? São nomes de peso aí, pô.
É, mas vem no rock, mas não tão pesado como a galera, como essas bandas, né? Ele é um cara um pouco mais suave, né?
Exatamente.
É, enfim, mas era bem legal, cara. Eu dancei muito essas músicas, cara. Dançava pra caramba. Mentira, não dançava nada. Mas enfim, eu curtia pra caramba isso, sempre gostei. Eu nunca gostei do rock pauleira pesadão, mas, porra, eu sempre curti muito, muito, muito rock, entendeu? E até hoje, cara, um pouco mais leve. Gostei também daquela fase nacional das bandas dos anos 80, pô, bem legal. Enfim, eu não sou o cara de punk, de funk, de zunk, mas, pô, de rock, eu sempre, do rock mais tradicional, o rock mais puro, eu sempre gostei, cara. Eu sempre fui muito ligado, muito ligado. Agora, porra, eu não aguento mais também, pô, Rolling Stones no Brasil, né? Já deu, né, cara? Pô, já deu, puta, eu já não aguento. É Rolling Stones na praia, Rolling Stones no Maracanã, Rolling Stones em festas com a nossa amiga lá do Canal 6, que é o nome dela, que é a mãe do...
Ah, Luciana. Luciana Ginelli.
Pra mim, é insatisfaction, não mais satisfaction, é insatisfaction agora.
Só falta agora debaixo d'água, né, cara?
Vai ser demais, cara, vai ser demais. Mas enfim, vamos voltar a nada de fofoca de TV Fama, vamos voltar para as vacas magras aqui.
Ok, vamos lá.
É muito boa essa, Gustavo.
Legal, bom, no início do programa o Gustavo até brincou, né, dizendo que você já fez tanta coisa para a rádio e para a TV, mas ela... que isso tudo nem caberia no teu currículo, né, cara? Mas, na verdade, a primeira lembrança que a gente tem de você, pelo menos no meu caso, né, eu tô com 45, é daquelas mesas redondas na antiga TVE que rolavam nos domingos à noite, que eram sensacionais. Muita informação, o clima de vocês no ar era completamente descontraído, né? Tinha um respeito em relação a todos os clubes, sem distinção. A gente sentia uma certa leveza também, né? Que, na minha opinião, ainda fica um pouco em falta no mundo do jornalismo esportivo de hoje. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esses canais do esporte... ditos especializados, eu sinceramente não aguento mais assistir essas mesas de futebol na TV a cabo. São, em sua maioria, um bando de burocrata, aquele terninho, todo cheio de si, são sempre os senhores da razão, até meio carrancudo, né, aquele ar meio pedante, Deus me livre. Sem contar a babação de ovo que reina, né, em relação ao futebol internacional, que eu também vejo como exagerado. Enfim, na TV aberta ainda existe uma turma boa que mantém o clima descontraído, os programas esportivos, a mesa do garotinho, né, SPT é um bom exemplo, né. TV fechada, vai lá, tem o Fox Sport Rádio, que pelo menos tenta recriar um pouco desse clima mais relaxado, enfim, mas são exceções. A maioria tá ficando chato pra caramba, né, Mazela? A tua escola acho que foi completamente diferente, né? Aquelas mesas redondas eram uma delícia. Você, Márcio Guedes, Alberto Léo, o Sérgio Bocage, até o Demário Foguinhon, né?
Até muita gente fala, eu vou tocar o programa todo falando sobre isso. Eu vou tentar resumir ao máximo, Serginho, porque é o seguinte. Pode passar meio pedantismo da minha parte, mas não é não, cara. Eu completei 57 anos agora, dia 20 de março. Pá. Aí depois vocês mandam o presente e o bocão lá no teu bar. Não tem problema não, a gente vai. E a comadre adora uma cerveja, cara. Porra, então tem que fazer uma média com a comadre, ainda economizo uma grana e faço propaganda do bar. Olha aqui só. Mas a brincadeira, olha aqui, a parada é o seguinte. Criou-se um estigma que jornalista esportivo não tem time de futebol. Isso é a maior mentira, o maior embuste que existe. Se você entra pro mundo esportivo, porque você gosta de futebol, vamos falar de futebol especificamente, porra, você gosta de futebol e tem identificação com o clube. Você não pode distorcer, não pode inventar. Mas torcer, eu torço Fluminense sempre. Eu tô na Rádio Nacional desde 2010. Tô na rádio, na TV educativa desde 87. Fui da Globo, fui da Tupi. Pô, tem uma história legal pra contar. Sou independente, nunca levei jabá. Aí pode entender. Pô, falo, se vai falar, eu falo. Porra, fiz uma mesa redonda, que na época chamava-se debate esportivo leve, eu sacaneava o Bocage, tinha uma briga do Fla-Flu, eu Fluminense, ele Flamengo, é questão de opção, mostra que eu sou inteligente, ele nem tanto, escolhendo outro time. Pô, cara, e a gente e no ar com respeito, mas a gente se pegava, um sacaneava o outro e, porra, e o couro comia, mas dentro de uma, de um nível, dentro de uma coisa. E ninguém fazia isso. Isso aconteceu na década de 60, quando tinha uma mesa redonda famosa, chamada Mesa Redonda Facite, que era uma máquina de escrever, um negócio que bancava, ficou famosa. Que tinha o Nelson Rodrigues, que tinha o José Maria Escaça, tinha João Saldanha, tinha o Vitorino Vieira, cada um com um clube, o nego se pegava, se sacaneava e o negócio fluía. Eu falei, porra, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Chamei o Bocage e conversei. Vamos fazer um Nelson Rodrigues, José Maria Escaça. Então, é porque se eu fizesse isso na TV Globo, eu seria o maior gênio do mundo esportivo. Como eu fazia numa TV pública, numa TV que a audiência não é o preponderante, tem toda uma qualidade de linguagem, informações... de outro tipo de situação, não, informações. Porque essa TV pública tem uma linguagem específica, vamos colocar assim, sim. E a audiência não é o ponto final, você tem que passar conteúdo, algumas coisas, enfim. Porra, então, não, ainda assim, a gente dava 5, 6 pontos de audiência, que a TVE nunca deu na vida, dava comigo, entendeu? Porra, e era legal. Então, quem começou na virada dos anos 90, identificando com o clube, brigando, fui eu. Depois, neguinho começou a fazer em outros canais, não só no que o programa para o Brasil inteiro, começou a fazer em outros lugares. Mas ninguém fala que foi o Mazzello e o Bocage que começaram com esse troço aí, não. Hoje em dia, uns caras, tenta você ver, a TV Bandeirantes, lá tem o Edilson Silva, tem o Valdir Luiz, tem o Ronaldo Castro, tem os caras do... Aí entra, aí que é o erro, entram ex-jogadores ocupando o espaço de jornalista, defendendo o clube, pô. Por que tem um pessoal engravatado? Porque as emissoras fechadas, com a chegada da TV fechada, da TV a cabo, você vê que as TVs brasileiras, a Sport TV, a Fox, todas imitam a ESPN, que era a principal lá fora. Então não tem criatividade. E outra coisa, já que é pra chutar o balde, vamos chutar, pô. Não, porra, olha só.
Aqueles caras de terno, Magela, parece que estão apresentando o Jornal Nacional, meu irmão. Que isso?
É, porra, não, é chato, porque tudo caga regra, é tudo dono da verdade, como o Serginho falou também. E o detalhe é o seguinte, pô, cada macaco no seu galho, eu aprendi desde pequeno. Eu me formei em jornalismo, sou formado, eu tenho pós-graduação, não fiz mestrado, doutorado, porque eu não quis, porque eu acho que não havia necessidade. Pô, cara, eu sou especialista em TV, cada meio de comunicação tem uma linguagem própria, como a internet também está tendo uma linguagem própria, um texto próprio, e você escreve para o jornal de uma maneira, se a revista é semanal de outra maneira, se o programa é de televisão, você tem que ver qual é o teu público-alvo, o que você vai falar. Então eu não vou dar aula de comunicação aqui não, com todo respeito.
Mas porra, é isso aí.
Aí, cara, eles pegam o quê? Criaram-se mitos dizendo que quem é de jornal é gênio. Então hoje em dia, quem comanda a televisão é cara que vem de jornal. Quem vai, é tudo jornal. Quem comanda a rádio, alguns departamentos importantes, são jornal. É por isso que está cada vez pior. Cada um com seu cada um. Agora criou-se hábito, já não é de agora não, de uns anos pra cá, que o pessoal de jornal que é bom. Porra, é bom pra escrever, mas pra falar não é. Você pode reparar, a grande maioria que faz mesa redonda hoje, É o Mesa Redonda é um termo antigo, né? Esses programas de esporte.
É, bola na mesa.
São pessoas vindo da imprensa. Entendeu? Que eu falo imprensa escrita, fala televisada, eu acho horrível, né? Imprensa, né? Não, imprensa falada, nunca vi você imprensar e falar. Enfim, mas enfim. É isso. Então, cada macaco não está no seu galho. Esse é o problema, entendeu? Então, a linguagem fica chata, a gente imita tudo que vem de fora, até no vestuário, na maneira de se comportar. E tá muito chato, tá muito chato.
Tá chato.
Falei muito, gente, desculpe aí, mas eu tinha que dar uma chutada no balde legal aí pra ver se o nego acorda.
Não, mas é isso mesmo, pô. Cara, você fez uma carreira longa no rádio também, na Rádio Globo, com um repórter esportivo, ficou muitos anos por lá, tava com uma parada sólida, enfim, mas aí conforme eu li, até numa entrevista recente sua, você resolveu abandonar esse barco aí, porque queria ser locutor, cara. Fala aqui pra gente, cara, essa onda aí de locutor é diferente mesmo?
Ah, cara, meu tesão sempre foi ser locutor. Esse repórter era chato pra cacete. Mas ainda mais jogador de futebol, pô, o cara vai fazer xixi, pô. O Renato Gaúcho acaba de fazer xixi. Porra, não interessa, pô. O cara tá na noite, eu não vou com cheio de mulher, seja qual for o cara. Pô, o problema não é meu. O que tem que falar é o cara no campo de jogo. Então, aí os caras cobram. Pô, o Renato saiu, o Renato aqui. Tô pegando o Renato, que era um cara polêmico, um cara legal, um cara bacana. E eu sou eternamente grato ao Renato pelo gol de 95. Então, Renato é meu ídolo, cara. E olha que eu não tenho intimidade com ele, assim, eu não me dou com ele, não tenho nenhuma ligação. Então, estou muito à vontade para falar. Então, eu peguei o Renato como exemplo, que era um cara polêmico, era um cara que gosta com certeza, do violento esporte bretão. Quer dizer, então ele é chegado, como a gente, eu já casei 4 vezes, então a gente vai casando, vai tocando barra. E, porra, o negócio vai fluindo, entendeu? Mas agora eu parei, agora eu me apaixonei, isso é bem claro. Apaixonado, não caso mais, sou homem de uma mulher só e fim de papo agora. Tem que limpar minha praça, senão o bicho pega pro trabalho. Tô brincando, é só pra descontrair.
Mas ela, como locutor, você disse que viveu a sua experiência mais marcante, né, cara, fazendo locução. Foi lá através do canal Fluminense, uma rádio cujas transmissões acontecem via internet, né, sem qualquer preocupação comercial.
Exatamente, eu comecei, só pra lembrar, em 77 na TV Tupi, como repórter. Até como repórter de televisão é um negócio mais leve, é mais tranquilo. Eu gostava. E comecei a narrar na TV Tupi, aí a Tupi saiu do ar, para o regime militar, caçaram a TV Tupi, aquele negócio todo. Aí eu voltei a ser repórter em rádio. Fui para a Rádio Manchete, fui para a Rádio Globo, fiquei na Globo. Quando eu estava começando a fazer basquete e vôlei numa rádio chamada Eldorado, que pertencia à Globo, teve mudança, saiu o Valdir Amaral, saiu o Jorge Cury, e veio o Zé Carlos para lá. Aí eu voltei a ficar sem chance de narrar. Eu falei, ah, pô, eu vou sair desse troço. Não, o garotinho é um cara ótimo e tal, mas houve uma mudança de filosofia, porra, aí eu tive que me enquadrar, né, cara? Porra, aí eu falei, ah, fora. E eu tive coragem, tive peito, porque onde eu fui pra Globo, todo mundo queria ir, e eu abri mão de ficar na Globo, isso eu faço com orgulho. Fui trabalhar na Rádio Bandeirantes, que ninguém escutava, nem minha mãe escutava Bandeirantes AM, porra, mas comecei a narrar, comecei a fazer futebol, a desenvolver. Em seguida, Tamoio montou uma equipe e me chamou. E aí, de terceiro narrador, fiquei primeiro, virei chefe, sem ferrar ninguém, pô, legal, bacana. Aí decolou minha carreira de narrador. Hoje, lógico, eu não sou o Valdir Amaral, não sou o Jorge Cury, não sou o José Carlos Araújo, mas estou no patamar, com todo respeito, no segundo patamar aí de narradores que fizeram história no rádio. Pô, então tá legal, tá bacana. Tá, não estou me autocriando, não, mas eu estou sendo bem realista, como sempre fui. Entendeu? Não fui um bundão no rádio, nem na televisão. Entendeu? Eu consegui chegar a um nível bacana. Financeiramente, não tanto, né? Porque eu nunca trabalhei com publicidade de forma efetiva. Porque o rádio sempre pagou mal, muito mal. E para você ganhar dinheiro bem, ter uma vida tranquila, você tem que receber como narrador. E agora mudou um pouquinho, mas antigamente você tinha que vender publicidade. É onde você fazia a sua grana. Tanto é que o Zé Carlos Araújo tem a agência própria dele, JCA. Todos os grandes narradores tinham, de modo geral, comercial, que complementavam e era muito melhor do que o salário, entendeu? Entendi, isso não significa que tinha pagado, isso os caras trabalhavam como contatos comerciais e vendiam o seu produto. E eu realmente não fiz essa parte como talvez devesse, e aí financeiramente Não foi tão bom.
Mas ela, a gente queria relembrar, cara, você, uma passagem sua naquela Libertadores de 2008, aquele jogo sensacional com o São Paulo. Você já comentou isso, né, cara? Decidido no finalzinho. A gente queria que você recordasse essa história. Você chamou até sua mãe pra ajudar no final do jogo, né, cara? E olha que ela é São Paulina, né?
Pô, cara, e deu certo, cara. Minha mãe é São Paulina roxa, em detalhe. Minha mãe não suportava o Fluminense. Não sei por quê, cara. Ela não gostava do Fluminense. Bom, eu sou o filho mais velho, era, com todo, porque as minhas irmãs não escutem, eu era o filho preferido, predileto. Porra, minha mãe comigo era um doce, sempre foi. Minha mãe morreu tem 10 anos, mais ou menos, morreu nova, com 70 para 71 anos. Pô, mas tudo bem, papai do céu sabe o que faz. Eu não sei o que ela tinha com o Fluminense. Ela não suportava o Fluminense. Ela falava para me provocar, ela era Flamengo. Falei, pô, Flamengo nunca, mas Flamengo, pô, enfim. Cara, eu nasci em São Paulo, vim pequenininho pro Rio, com 3 para 4 anos e tal. Não sou carioca. Então, é incrível. E o canal Fluminense eu podia extravasar tudo de torcedor, narrando e torcendo. Pô, aquela transmissão foi do cacete. Aquela eu, pô, Gabrielzinho, porra, o Thiago, o Bruno Diaco, o Pierre Carvalho, nosso grande capitão. Porra, sabe? Caraca, grande
ficou. Você falou no Gabriel aí, aproveitar e mandar um abraço pra ele, Gabriel Pérez, lá da FluTV. A gente viu justamente... Justamente essa história sua que você acabou de relembrar, a gente viu numa entrevista sua recente lá pra FluTV, que também é outro negócio sensacional, né, Mazela?
Mas só, tem tanto assunto pra gente falar, a gente vai desviando do assunto, mas o Pierre Carvalho, um grande tricolor, fez coisa do Arco da Velha, merecia uma matéria com vocês também, porque pensa, ele é ligado a samba, não entende porcaria nenhuma de rock, mas ele tá até na rádio, acho que FM Dia hoje, então ele é totalmente ligado a samba, mas eu acho que vale... Histórias, rapidamente fugindo do assunto, me lembrei agora, aquele Fla-Flu, uma decisão, eu não sei qual foi o ano que o Fluminense se hospedava no Meridian, ali no Leme, e porra, a ação do Flamengo foi de madrugada soltar fogos, não teve negócio desse? Vocês vão lembrar disso?
Teve,
Serginho tá lembrado, você, Gustavão, porra.
Anos 80, porra, talvez, né?
Cara, sabe o que aconteceu? O Fluminense recebeu informação, o time entrou, concentrou. No meio, antes da noite, saíram todos para outro hotel pela porta dos fundos e ficou o Pierre, o Alcides Antunes e outros acendendo e apagando luz como se tivesse jogadores incomodados, entendeu? Sim. E os otários lá, bum, 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 e não tinha mais ninguém do Fluminense, cara. Sabe, o Pierre, porra, atrás do gol, cara, porra, brigando com o juiz, tem histórias fantásticas, porra.
História sensacional. Vou entrar em contato pra fazer o convite aí, com certeza.
Show, é o nosso Capitão Gancho. Depois você pergunta o que é Capitão Gancho, entendeu? Aí, porque ele tem um defeitinho na mão, o apelido dele é Capitão Gancho. Aí, porque a gente chama de Capitão? Aí, porra, o Capitão é do cacete, porra. E o Euricos proibiu ele de entrar em São Januário, que ele dedurou um cara do Vasco, o cara foi expulso. É uma história do cacete. Então, o jogo meu também, pô, eu era repórter, fugi totalmente do assunto já.
Não, conta essa sua aí, vai lá.
Pô. É, cara, o jogo Fluminense Atlético Mineiro, porra, em Laranjeiras, Laranjeiras. Pô, foi uma draga do cacete o Fluminense. Pô, tinha que ganhar, tava 1-1. Ficou eu, Pierre, mas outro, sei lá, mas os dois, João Luiz Albuquerque, sei lá, tinha uma porra de maluco atrás do gol, cara, xingando o goleiro do Atlético Mineiro. Laranjeiras tava em casa, pô, a gente como repórter, xingando os caras, puta, foi uma loucura. Tinha aquelas pedrinhas de brita jogando no campo, olha, bicho, foi tanto. E no final, eu não me lembro o nome do goleiro do Atlético. A gente foi pedir desculpa a ele, ele abraçou a gente, e o Atlético matou 1-1 esse jogo, nem perdeu o jogo. O cara foi de um espírito que ninguém faz, nós não fomos agressivos, assim, no sentido de jogar
zoado, nada. Né? Tô na zoada.
Porra, o cara abraçou a gente, foi legal, eu não me lembro o nome desse goleiro, cara, nem qual foi o jogo campeão, acho que foi o Campeonato Brasileiro, que a gente jogava nas Laranjeiras alguns jogos e tal. Pô, mas tem muita história, cara, tem muita história louca pra contar, cara, muita coisa maluca, que esse Fluminense acaba com a gente. Mas, pô, voltando ao canal Fluminense, foi isso, a Libertadores, né, 2008, jogo com São Paulo, a imprensa paulista cheia de marra, pô, caramba, tomaram uma ferrada bonita. Pô, mas aos 48, cara, aquele cobrança, foi o Thiago Neves que cobrou, acho que o escanteio,
foi,
né?
Foi.
E o Washington cabeceou, cara. Eu tava desesperado, eu não tinha mais noção de tempo, de nada. Eu apelei, pô, minha mãe tem que ajudar, cara. Ela tava o Fluminense, mãe, pelo amor de Deus, o São Paulo já ganhou muita coisa. O São Paulo já era bicampeão, depois virou trimundial, né? Porra, pô, já ganhou muita coisa, por favor, eu te peço. Cara, mas eu falei com o coração, cara. Eu falei com uma pureza d'alma, com uma fé tão grande. Aí que minha mãe era muito bem. As pessoas morrem, ah, era ótimo, maravilhoso. Então tem muito cara escroto que morreu e já foi tarde. Mas minha mãe, né? Minha mãe era santa, era do bem. Minha mãe, pô, quem conhecia, todo mundo adorava. O ponto de encontro era em casa da rapaziada toda. Ela sempre muito legal. Então, eu acho que ela falou, vou dar uma força no filho louco aí, o Fluminense ganhar.
Você, pô, falou, cara, daquele final de jogo, né, cara? Todo mundo angustiado ali. Eu tava com a cabeça entre as pernas, já tinha desistido. O Fluminense, um minuto antes, ele fez um ataque. Eu não lembro quem desperdiçou, chutando de fora da área. E aí, pô, sabe, naquela de desistir, já era, não vai dar. Pô, de repente tem aquele burburinho, cara. Quando eu levanto, o Thiago já tá batendo. Eu só vi bater a bola na rede, então não vi nada. Fui ver o gol legal mesmo quando cheguei em casa. 4 horas da manhã, né? Moro em Friburgo aqui. Foi uma loucura. Eu fico imaginando você como narrador, cara. Foi um negócio sensacional. Ajuda a mamãe, né, cara?
Minha mãe foi campeã. Minha mãe sempre foi campeã. Eu joguei o microfone pro alto, joguei o fone pra cima. Cara, o pessoal do meio de imprensa ali não entendeu nada, porque fizeram a reforma, a gente não ficava numa cabine, eram várias bancadas na primeira reforma horrorosa do Maracanã, aquelas porcarias que fizeram no Maracanã. E a gente ficava todo mundo junto, só as rádios principais tinham cabine, mas a grande maioria ficava fora. Então tinha rádios de todo o Brasil nesse jogo. Porra, eu joguei o microfone, joguei o fone pro alto, foi uma cagada. Porra, aí todo mundo se abraçou, depois eu peguei e continuei a narração. Pô, foi demais, cara, ali foi uma narração histórica e um protesto. Eu acho que não é porque você é o Ricardo Mazella, eu sou igual a todo mundo. A gente fala, eu sou igual a todo mundo, igual, todo mundo vai morrer, vai feder do mesmo jeito. É o seguinte, porra, a sala de troféus do Fluminense só tem gols da Rádio Globo, cara. Isso é um absurdo, uma sacanagem. Ah, que foi, eles ajudaram a CBN, ajudaram a... Pô, a Tupi tinha histórico, a Nacional tinha histórico, esse gomeu do Canal Fluminense tinha que estar lá, falta coisas do esporte amador, que vocês não sabem, Serginho, e você, Gustavo. Eu fui atleta do Fluminense em basquete, eu fui vice-campeão carioca, eu joguei do infantil no juvenil, parei, com 1,75m não dava mais. Mas, porra, eu parei. Porra, eu joguei, cara. Eu acompanhava natação, saltos ornamentais, o Fluminense tinha um vôlei forte, tinha um basquete fantástico. O Fluminense foi pentacampeão, tetracampeão em 71 a 74 de basquete, tudo, sobrinho era o técnico. Sérgio Macarrão, que é meu ídolo, cara, um puta de um jogador de basquete, era o único carioca convocado para a seleção brasileira quando São Paulo dominava inteiramente. Pô, depois o Marquinhos, era Sérgio Macarrão, Peixotinho, Luizinho, Paulão e Marquinhos, cara. O time ganhava todo mundo, cara. Fico até arrepiado falando. Tô arrepiado mesmo, cara. Porra. E não tem uma citação do Tude, não tem uma citação desse time na sala lá de troféus do Fluminense. Pô, então monte uma sala para esporte olímpico, amador, como era chamado na época. Tem o Djan Madruga, que era nadador, ganhava tudo. Cristiano Paquelê. Tinha o pessoal do vôlei, das meninas do vôlei, que, porra, tinha o Bernardinho, que começaram no Fluminense.
É verdade.
No vôlei. Porra. Cara, porra. Fica esses caras prendendo a duas rádios, pô, isso é uma sacanagem. Pô, tem que respeitar a história do Fluminense, a história dos esportes olímpicos, dos jornalistas que fizeram, das empresas de imprensa, de jornalistas que também transmitiam vários jogos. Porra, cara, e não fazem nada, só tem caga-regra, engravatado, porra, e ficam lá, agora, pô. No tempo que ninguém ganhava, hoje o Fluminense paga salários astronômicos, agente de imprensa, a assessoria de imprensa, o cara que tinha o escudo do Vasco da Gama e era assessor de imprensa do Fluminense, ou o cara que era Flamengo, assim, pô, vá pro inferno, esses caras, pô, seja Peter, seja Davi, que era meu amigo pra cacete, sou amigo do Dona Freita até hoje, que faleceu, seja o Schwartz, seja quem, não tô dizendo quem, corrente política, tô cagando pra corrente política, eu sou Fluminense, eu quero Fluminense bem. E hoje em dia o Fluminense está dividido em correntes, é um absurdo o que se passa. E o clube cada vez mais enrolado, pô, pagando salários com não. Ah, agora inventaram o diretor técnico. Na época era supervisor, ganhava hoje, com o dia de hoje, 10, 15 pratos, o cara trabalhava, feliz da vida. Hoje paga 300 pau, 400 por um, na época acho que lá com o Rodrigo Caetano, 200. Isso é um absurdo, cara. E os caras, porra, sabe, não é uma... Desculpe, eu me exaltei um pouquinho.
Eu acho até que isso aí é pertinente e tal, mas faz parte até do próprio modelo de futebol hoje, né, cara? Os clubes todos estão nessa. Parece que é padrão ESPN.
Ah, cara, aí não ganha nada. Toma porrada da Alemanha, vai tomar porrada do Paraguai, do Uruguai. E a gente, porra, do Fluminense com a dívida, porra, complicada. O legal tem que ressaltar que, porra, o Xerém tá bacana. Não sei qual o curso de Xerém. Tá saindo do estádio, estão tentando fazer e tal. Bacana, isso é legal. O que é bom é para ser dito e elogiado. Agora, algumas coisas têm que ser criticadas e muito, cara, e muito. Mas enfim, vamos em frente. Vamos falar mais coisas, vamos tocar música, isso é o que
ficou. Bom, agora há pouco falamos aqui sobre rock nacional dos anos 80, né? Sobre a música em geral dos anos 70, enfim. E no próximo bloco vamos justamente detonar três bandas nacionais aí dessa época que foram marcantes, né? Eu sempre curti muito, apesar de todas elas estarem um pouquinho meio que esquecidas nos últimos tempos, né? Não só pela mídia, mas pelo público em geral também. Isso acontece, né? Até com o público que é mais roqueiro. Afinal, quase ninguém mais fala no Joelho de Porco, no Magazine e na Gangue 90. O Joelho de Porco, por exemplo, é uma das bandas que eu considero como sendo uma das mais importantes, seminais mesmo, dos anos 70 no Brasil. Foi uma das precursoras do movimento punk. Ela tinha como madrinha a nossa Aracide Almeida. Veja só que coisa fantástica. E a banda, na verdade, teve vida curta, né? Mas ainda assim ficou marcada por muitas mudanças na sua formação, embora sempre contando com músicos de primeiríssima linha. Até o Zé Rodrigues acabou passando por lá. Vários deles, né, hoje já são falecidos, enfim, incluindo o próprio Zé Rodrigues. Sendo que a reunião mais recente dos músicos que fizeram parte do Joelho de Porco rolou em 2009 para uma apresentação sem grandes pretensões, né, lá na Virada Cultural em São Paulo, mas que ficou marcada por grandes doses de emoção, né? Joelho de Porco era uma coisa sensacional, né, Gustavo?
É sensacional, realmente. Eu me lembro da época de garoto ainda, adolescente, ali ter visto o Joelho de Porco na TV, se não me engano, participaram de um daqueles festivais, né, que a Rede Globo organizava ali no finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80. A banda era engraçadíssima, né, o bom humor reinava absoluto, e esse também é o espírito aí das outras duas bandas, né, todas elas super bem humoradas. A Magazine, a banda de New Wave, capitaneada lá pelo grande Kid Vinil, ele que simplesmente é um dos caras que mais conhece rock and roll nesse nosso Brasil, né, sem dúvida nenhuma. E a Gangue 90 e as Absurdetes, outro nome sensacional aí, né, formada pelo jornalista e DJ Júlio Barroso nos anos 80, também de New Wave, mas com uma batida diferente, um pouco mais forte aí. Ela tinha também aqueles vocais femininos que faziam o apoio, enfim, tudo ali rolava mais ou menos na vibe aí do B-52s, né, que fazia muito sucesso na época. Júlio Barroso, que diga-se de passagem, também é outro que faleceu prematuramente, né, tem até uma história meio sinistra. Ele caiu da janela do apartamento dele em São Paulo, isso foi em 84, circunstâncias que até hoje nunca foram muito bem esclarecidas. Enfim, essas três bandas aí, todas elas tão brasileiras, tão originais, né, conseguiram um grau de exposição na mídia e uma notoriedade que até então pro rock brasileiro não era comum, né? Eu digo para as bandas daqui do nosso Brasil mesmo, né? A galera só falava em banda de fora naquela época. Eu acho que elas acabaram, Mazela, abrindo caminho, cara, essas três bandas aí, para aquela outra turma que você já comentou aqui hoje, né? A turma que veio depois.
Paralama, você vinha aí, RPM,
Barão,
Titãs, exatamente. Isso aí era a reboque dessa rapaziada que começou. Exatamente. É uma pena que você vê. Mas eles engrenaram, não o joelho, mas o pessoal, o Magazine e a Gangue 90, um ou dois sucessos só, não consegui, porque para permanecer na mídia tinha que vender disco, na época era long play.
Exatamente.
Né? Pô, cara, e se você não emplacou? Emplacou primeiro, vendia pra cacete, massificava na televisão. Os caras iam até no Chacrinha, cara. Iam até no Chacrinha, que não tinha muito a ver com o trabalho que eles apresentavam. O trabalho era outro público, mas não tinha que ir pro Chacrinha. Porra, e o Chacrinha é do cacete. O Chacrinha é um monstro da comunicação, mas em termos de pra esse tipo de banda se apresentar, mas tinha que vender. Então, passava lá. Mas se você não demorasse a engrenar um segundo sucesso, o terceiro, você caia no esquecimento dos caras, se não injetavam dinheiro pra divulgação. E esse, pô, dançou. É isso?
É esse ciclo aí mesmo.
É por aí.
Mas ela, como o Gustavo acabou de falar aí, cara, o Bom Humor era uma marca registrada, né? Talvez o último exemplo de banda de sucesso nesse estilo tenha sido Mamonas Assassinas, cara. De lá pra cá, o que aconteceu? Que a coisa tá ficando mal-humorada. O próprio axé, funk, essas coisas que dominam a rádio hoje em dia, as suas letras são agressivas, muito sexistas, perderam um pouquinho o fio da meada, né, cara? A própria MPB tinha um traço de humor, mas hoje também, o que acontece hoje em dia com a música, né?
Pô, Serginho, Gustavo, olha só, cara, o mundo tá muito chato, inventaram uma coisa chamada politicamente correto. A partir do momento que inventaram o politicamente correto, tá uma chatice, cara, tá muito chato. Você, pô, os esquetes do humor, você falava do gordo, do careca, do homossexual, da cor, e negro, tem alguns que exageravam, ok, mas de modo geral, tinha a brincadeira legal, todo mundo ria. O gordo ria, o careca ria, a bichinha que o Coxinha fazia, né? Pô, todo mundo brincava e tal, todo mundo ria. Agora você não pode falar de nada, que é politicamente correto, agora você tem processo, a política não sei o que lá, você vê a confusão política que o Brasil atravessa hoje, as músicas não podem tocar em determinados assuntos, porque senão não vai ser gravado, vai ter que fazer, tipo, antiga fala o underground, né? Que ficava por fora, pelo lado, off-Broadway, como queiros mais eruditos, enfim. Pô, esse é o problema, inventar a frase politicamente correta. A partir daí, tá tudo muito, muito, muito chato.
É o chamado padrão ESPN de qualidade.
Padrão chato,
fácil, cacete. Não tá fácil pra ninguém. Legal, bom, vamos então detonar mais essa sequência aqui. Ô Mazela, temos uma longa tradição, cara, aqui no Rock Flow, que é a seguinte, cara, todo convidado que aparece aqui no programa, a gente pede para apresentar um dos blocos de música aqui para os ouvintes. Então a gente queria pedir para você, então, mandar essa aí, esse bloco de bandas nacionais. Tá falado? Respira fundo aí e manda bala, meu irmão.
Vou homenagear, então, o meu grande ídolo de moleque, nosso grande Big Boy. Alô, Big Boy, Rides Again. Você lembra disso? Vocês não pegaram. Alô, Big Boy. Então aqui para vocês. Vamos, então. Primeira música, Rio de Janeiro City com Joelho de Porco. Depois, para você curtir Magazine, Eu Sou Boy. Alô, aqui de vinil. Perdidos na Selva, Gangue 90, é só rodar.
Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado, entro 8:30, eu eu chego sempre atrasado. Sou boy, eu sou boy, sou boy, boy, sou boy. Atento 8:30, eu tenho que bater cartão. Mal piso na firma, tem serviço de montão. Eu sou boy, eu sou boy, eu sou boy, boy, eu sou boy. Ando pela rua, pago conta, pego fila, vou tirar xeroques e batar de algumas pilas. Sou boy, eu sou boy, eu sou boy, boy, eu sou boy. Na hora do almoço a minha fome é de leão. Abro a marmita
e o que vejo?
Feijão. Chego o fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela bicharia. Sou boy, eu sou boy, eu sou boy, eu sou boy. Doendo e meus calos vão pra fora. Eu sou boy, eu sou boy, eu sou boy, boy, eu sou boy. Bate 5:30, 7 em filas infinitas, ônibus lotado e cai da mala minha marmita. Eu sou boy, eu sou boy, eu sou boy, boy, eu sou boy. Na hora do almoço a minha fome é de leão. Abro a marmita
e o que vejo?
Feijão. Chego o fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela bicharia. Sou boy, eu sou boy, eu sou boy.
tremenda aventura. Você até jura, nunca senti tamanha emoção. Meu uniforme brincaque não resistiu ao ataque de suas unhas vermelhas. Meu bem, você rachou meu coração.
Minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre o seguinte, é um projeto super legal que está sendo organizado pelos nossos amigos escritores, o Rodrigo Barros, o Rodo, lá do Pó de Arroz, e o Paulo Roberto Andel, que é do portal Panorama Tricolor. Eles vão lançar um livro em conjunto intitulado Serguei, As Histórias ou Não de uma Lenda. E está sendo financiado no esquema de crowdfunding, né, cuja renda vai ser 100% revertida para o músico, que atravessa, aliás, sérias dificuldades financeiras e também problemas de saúde. Serguei, que é um patrimônio do rock nacional, né? Além de ser um grande ser humano, quem conhece o Serguei pessoalmente sabe muito bem disso. Eis aí o link para a galera poder participar e poder contribuir. São aceitos quaisquer valores acima de 10 reais. Vamos lá, www.kikante.com.br. Kikante é com K-I-C-K. Basta fazer a busca lá no próprio site, basta digitar campanha Serguei e manda bala. É, quem quiser colaborar com valor acima de 50 pratas, ainda fatura um exemplar do livro autografado pelos autores. Muito legal isso aí, né? A campanha arrecadou até agora pouco mais de 30% da meta, o que é pouco, né? Mas ainda faltam 20 dias para se encerrar. A gente espera que a galera chegue junto aí nessa reta final para essa ajuda ao Serguei poder se materializar. Enfim, nós gravamos aqui um Rock Flu, uma edição absolutamente histórica com o Serguei como convidado lá em Saquarema, na casa dele, em 2009, no Templo do Rock, né, Gustavo? Como ele gosta de chamar a casa dele. Naquela época, apesar da idade já avançada, ele ainda estava bem, né, Gustavo? Foi inesquecível aquele Rock Flu, né, cara?
foi inesquecível e engraçadíssimo, né? Um negócio simplesmente sensacional. E essa coisa aí de crowdfunding, né, que hoje em dia é muito comum, é a nossa famosa vaquinha, né? Só que feita
vaquinha,
virtualmente, né? Ainda mais em tempos de crise aí, né, Madela? A gente tem que buscar outras formas mesmo de tocar adiante.
Nossa, é verdade.
O Fluminense mesmo, né, através do Flumemória, usa muito isso, né, cara? Esse sistema aí funciona muito bem, né?
É verdade. Rapidamente, então, eu queria dar um depoimento. O Paulo Roberto é um cara culto, inteligente, escreve como ninguém. E não, eu tenho vários livros, eu acompanho o Paulo Roberto Ander. É uma figura querida, tricolor até debaixo d'água, extremamente competente. Porque Fluminense, se você é tricolor, já é sinônimo de competência. Pô, agora falando sério, o Paulo Roberto não faz coisa ruim. Então, com certeza, vai ser uma obra de primeira grandeza. Então, rapaziada, vamos chegar junto, 10 mil reais. Pô, cerveja, quanta cerveja no teu bar, Serginho?
Boa.
Pô, Serginho, entendeu? Pô, Serginho, pra lançar, cada um real da cerveja vendida reverteria pro livro. Pronto, resolvido o problema.
Boa ideia.
Aumenta a cerveja um real, aí tu não vai perder nada, pô, entendeu?
Olha que maravilha, rapaz. Isso é marketing, minha gente.
É verdade. Mas é legal, você tem que colaborar mesmo.
Não, é verdade. Bom, eu também tenho aqui a minha dica da semana. Eu vou falar de um canal muito legal, super interessante aí, que rola via YouTube. É o Casual Football, em inglês aí, né? Bacana, que após uma fase inicial que só abordava só o futebol internacional, né, os clubes lá de fora, agora está sendo remodelado aí, vai passar também a falar sobre o futebol brasileiro, né? Sobre os nossos clubes daqui do Brasil. Enfim, também, né? Eu aproveito para deixar um abraço aqui pro grande amigo aí, o Cleiton Fagundes, que é um dos apresentadores do canal e que viria domingo passado aqui pro nosso torneio de jogo de botão, mas acabou ocorrendo um imprevisto. Ele não pôde acompanhar o Luciano, né, na vinda de São Paulo aqui pro Rio, mas com certeza fica pra próxima aí. Mas, ô Mazelo, eu aproveito esse gancho, cara, para te perguntar o seguinte: você curte futebol internacional? Você acompanha esse monte de campeonatos aí?
Eu não vou dizer que eu não, mas tem que acompanhar até pela profissão, entendeu? Sim. A gente acompanha.
É, eu digo o seguinte, você tem algum carinho especial por algum desses clubes lá de fora ou nem tanto, mestre?
olha só, vou para fechar esse assunto. Eu sou fluminense. O resto é inimigo.
É adversário,
não posso para ninguém.
É, isso aí.
Não tem essa. Pô, eu gosto de ver o Barcelona jogar? Claro que eu gosto. É interessante ver o Bayern de Munique jogar? Tem alguns clássicos que são interessantes na Champions League? É legal. Mas torcer... Mas isso é força da mídia nacional que, porra, agora embota a goela da gente, campeonato espanhol, alemão, da Ucrânia, da Croácia, de tudo que é lugar. É muito chato, isso é um perigo, isso é um risco, o futebol do Brasil está perdendo espaço. A garotada hoje, em vez de ter uma camisa do Fluminense ou dos outros times, já começa a ter mais Messi, que é do Barcelona, o Cristiano Ronaldo do Real, uma camisa diferente de um time do leste europeu. E fora da Inglaterra, da Itália, até mesmo de Portugal, que é de um segundo ou terceiro nível, mas é complicado. Isso é um assunto complicado e que cada vez mais o esporte nacional, o futebol especificamente, está perdendo espaço para essa invasão de informações, de imagens, de transmissões do futebol internacional. Eu vejo por obrigação alguns jogos. Eu tenho interesse, não consigo ver esse futebol todo diferenciado, a não ser, não sou louco, do Barcelona ou Real Madrid, ou duas ou três equipes, né? Enche o futebol inglês, o Chelsea. O Chelsea até pouco tempo atrás era o bom sucesso da Inglaterra. Agora virou, por causa do dinheiro russo, virou o suprassumo do... Entendeu? Devagar. São campeonatos com duas ou no máximo três equipes que podem chegar, geralmente são duas. Não tem muito interesse. E com isso, a própria diferença de cotas que a televisão dá aos clubes brasileiros está forçando uma europeização, não sei se a palavra é essa, do futebol brasileiro. Querem fazer do Flamengo, Corinthians, um Real Madrid, um Barcelona em detrimento dos outros. Isso é um absurdo. Se os clubes não se unirem e gritarem, vão dançar e vai ficar feia a coisa.
É, isso aí com certeza. Várias vezes a gente já abordou esse assunto aqui. Não, Serginho. Ô, Mazelo, eu emendo de bate-pronto aqui para te perguntar também o seguinte: quais são os seus maiores ídolos no futebol, já que a gente está falando de futebol do mundo todo aí? Quem foi que você viu no Fluminense, nos times de fora ou nos outros times brasileiros também? Quem foi que te marcou de uma maneira diferente esses anos todos, cara? Diz aí.
Eu vi, vamos começar rapidamente de cabeça. O Maradona jogava pra cacete, me encantava ver o Maradona jogar. Eu gostava de ver o Cruyff, que faleceu agora há pouco. Assim, ídolos internacionais. O Beckenbauer, no meu tempo, era o grande Kaiser do futebol. Era um cara que a gente não tinha muita imagem, no meu tempo, de futebol internacional. Então, através de rádio, leitura, esses caras me impressionaram. Assim, Cruyff, Maradona, o maior de todos que eu cheguei a ver um pouquinho jogando. Pelé é sacanagem. Pelé, acho uma maldade que faz o Pelé, que ele é um poeta calado. Tem muito cara que fala muita lambança aí. E o que o Pelé, quando fez o milésimo gol contra o Vasco no Andrada, gol esquerda das cabines de rádio do Maracanã, falou o negócio das criancinhas, o nego achou que era demagogia, babaquice. Olha aí, tá acontecendo tudo que ele falou, cara. E, enfim, eu sou fã número um do Pelé. O único senão que eu tenho, eu não sei se aconteceu alguma coisa em relação à filha dele, que ele nunca aceitou, aquela moça que virou vereadora, Sandra, se não me falha a memória, acabou falecendo, ele nunca deu atenção. Eu acho que foi um bola fora dele violento. Mas eu não sei se por trás tivemos algo que não foi revelado. Tal. Mas
a gente nunca sabe, né, Matheus?
É, esse senão dele, que eu acho que ele foi escroto nessa situação, entendeu? Mas fora isso, pô, eu sou entrevistei pela duas vezes, foi super simpático, gentil. O cara tem um carisma, tem uma aura diferente. Você chega perto dele, é diferente, ele é um homem diferente, entendeu? E aí, pô, agora, pô, no Fluminense, pô, Rivelino, meu ídolo. Pô, eu era fã número um do Flávio, centroavante. Pra mim foi o maior centroavante que eu vi jogar. Ah, o Ronaldo, Romário, porra nenhuma. Eu gostava do Flávio, o cara fazia gol de canela, não tinha habilidade. Mas o cara decidiu o título pra gente. Pô, eu gostava, pô, do Flávio. Pô, tinha essa... Os anos 70 pra mim foram muito marcantes na minha história como torcedor do Fluminense. Então, eu tinha o Doval, que veio do Flamengo, pô, o argentino. Pô, tinha, sei lá, Carlos Alberto Torres, o Edinho, em que pesa só fala contra o Fluminense na Sport TV, entendeu? Mas de qualquer maneira, jogava pra cacete, pô, fã do Edinho. O Fluminense, pô, a dupla Washington Assis mais recentemente, o Renato na passagem. Ah, o Fluminense, pô, eu tenho vários caras que. Pô, pra mim, o grande goleiro da história do Fluminense, eu não vi Castilho jogar, deve ter sido o maior realmente, mas pra mim, no que eu vi jogar, o Félix, pô. agarrava pra cacete, foi injustiçado na Copa de 70, agarrou muito contra a Inglaterra, ele fechou o gol, senão nós não teríamos vencido a Inglaterra, foi um baita, um puta de um goleiro, o Félix, pô, pra mim foi o maior goleiro, só não tem Paulo Vitor, não teve nada, nada disso, chega nem aos pés, Félix foi maravilhoso, e, sei lá, cara, tem muito, pô, vários ídolos na história do Fluminense, pô, sabe, pô, e jogadores que eu gostava, Samarone, Flávio, Lulo, ponto esquerda, pô, pô, tinha um zagueiro que nego não fala muito, eu gostava do Assis, um zagueiro baixinho, paraense, porra, que jogava pra cacete. Pra mim, foi, pô, hein? Eu peguei, o Flávio foi campeão em 70, 69, 70, 71, 73, 75, 76. Aí veio a época ruim e voltamos a ser campeões em 80, né? Então, futebol internacional, acho que é isso. Maradona, Cruyff, Beckenbauer. Tinha jogadores que, porra, jogavam pra cacete. E, enfim, era fã, mas o melhor, maior de todos foi o Pelé, cara. Esse é realmente...
Mas ela, mudando um pouquinho aqui o rumo da prosa, um programa que eu curto muito na TV Brasil é o Estádio, que vai ao ar nos sábados à tarde, sempre com foco nos esportes amadores, né? O Estádio tá no... sei lá, deixa que eu me entendo por gente, né?
Você, eu apresentei o Estádio muitos anos. Pois é. Eu apresentei o Estádio, eu fiz o Estádio, era um programa bem legal de fazer. E naquele tempo não se falava em futebol no estádio. Hoje acho que tem umas notinhas, eu não acompanho porque eu estou na Rádio Nacional trabalhando nesse horário, no sábado, é difícil. Mas a gente foi um programa muito legal, muito gostoso, e foi um programa pioneiro nos esportes amadores depois virou esporte olímpico. É, um esporte, é legal, divulgação, era um canal interessante para você conhecer novos esportes, a conhecer sim, sim. Atletas desses esportes, bem bacana. E eu aprendi com o maior orgulho,
pegando,
eu falo.
Pegando uma carona no estádio, como é que você tá achando esse momento aí pré-Olimpíada, cara? É o assunto do momento no Rio de Janeiro. O que a gente pode esperar desses eventos aí?
Nada, eu tô muito desanimado, cara, com o desempenho brasileiro. Eles queriam, tomara que eu me engane, tomara mesmo, que o Brasil faria a sua melhor campanha na história dos esportes olímpicos. Eu não tô levando fé não, cara. Eu tô achando que vai ser uma vergonha, vai ser uma decepção. Não, diga-se de passagem, fica bem claro, não por culpa dos atletas, mas aquele negócio, os dirigentes do mundo. Eu tinha o Nussmann como um cara acima da média quando ele levou o vôlei brasileiro. E o Nussmann é tricolor, né? Se não me falha a memória.
É verdade.
Ele levou o patamar do vôlei do Brasil até hoje. Isso é negado. Mas a porcaria da perpetuação do poder, bicho, é um negócio muito, muito esquisito. E eu acho que ele não conseguiu transformar o esporte olímpico na potência que ele transformou o vôlei. Não vejo com bons olhos, não acho que o Brasil vai fazer a sua melhor campanha. Eu estou meio desanimado. Vou trabalhar na transmissão dos jogos pela Rádio Nacional. Depois devo fazer o Paralímpico pela TV Brasil. Pô, cara, eu, Gustavo, Serginho, eu não estou muito animado, não. Acho que vai ser uma baita de uma decepção. Também o governo prometeu mundos e fundos aqui pro Rio de Janeiro, para a cidade. Eu moro aqui no Recreio, tem obra, moro pertinho da vila do negócio do PAN aqui. Pô, as obras começaram aceleradas, diminuíram, agora vem corrupção, safadeza, sacanagem, ladruagem, e agora estão tentando apressar. Acho que vai ser uma decepção tanto na infraestrutura da cidade, que não ficará pronto, o metrô não vai ficar pronto, prometeram o metrô até o Recreio não vai ficar, e, enfim. E vai ser uma decepção dentro e fora das quadras, na minha opinião.
É o fator Brasil, que não é fácil, né?
É verdade.
Mas não é mole. Você já conseguiu ingresso, Serginho, para alguma competição aí? Já correu atrás disso ou não?
Corri, cara, mas só consegui pro Paralímpico. Pro Olímpico não consegui nada, não.
É.
Mas o Paralímpico vai dar muito mais alegria pra gente que o Olímpico, hein?
Ah, isso é potência, isso é potência.
Isso é potência, isso aí realmente funciona.
Os caras que são, aparentemente são mais sérios ou mais competentes, as duas coisas juntas, e os atletas, pô, são show de bola. Pô, o cara que não tem um braço, não tem uma perna, não tem um defeito físico, os caras, pô, se empenham, aí é bem legal, cara. E o público, o povo brasileiro tinha que dar uma força, porque os caras são show de bola, de superação, de qualidade, de tudo. Bem bacana mesmo.
É, verdade, verdade. Como legal. Bom, no bloco 3 vamos detonar por aqui três bandas que fizeram muito sucesso na década de 80, né? The Smiths, que muitos consideram como sendo a maior banda alternativa daquele período, né? Com a faixa Big Mouth Strikes Again. Depois vai rolar Tears for Fears, que é outra também que dispensa apresentações com Mad World. Sendo que o bloco fecha ainda com The Style Council, projeto dos anos 80 lá do nosso grande Paul Weller. Logo depois da dissolução da sua primeira banda, né, a The Jam, com a música Red Start for Happiness. Quer dizer, como eu falei, são três bandas muito conhecidas, são faixas também bem famosas, Na verdade, acho que elas pelo menos são reconhecíveis, né? Que a gente mata a charada logo nos primeiros acordes. Fica parecendo até aquele antigo quadro lá do programa do Silvio Santos, hein? Qual é a música, hein?
Pablo, qual é a música, Pablo? O Pablo é meio esquisito, né? Meio estranho e tal, todo pintado e tal.
Pablo... Silvio Santos também é outro que tá há 500 anos aí, minha gente. Esse tá igual, é Silvio Santos e Keith Richards.
Cara, bicho, pô, tem que tirar o chapéu.
Tem que tirar o chapéu.
Outro cara antigo, como é aquele quadro do chapéu? Raul Seixas? Não, Raul Seixas cantou, pô. Raul...
Peraí, Raul Gil.
Raul, pra quem você tira o chapéu? Eu tiro pro Chacrinho e pro Silvio Santos, entendeu? Opa, cacete. Putz, cara, não fomos fundo agora, hein? Meu Deus, Raul Seixas. Porra, o Raul era campeão, cara. Uma vez eu vi o Raul na churrascaria, cara, magro, magro. Posso até dizer o nome, porque, pô, na churrascaria Estrela do Sul, que ficava no Morisco, hoje não existe mais, hoje tá lá no shopping Botafogo, tem uma churrascaria bem legal, tal, bacana, até faz propaganda, que os caras são e o cara é tricolor, então posso falar, alô, Altamir, um abraço pra você, tricolor, e depois virou Botafogo por causa da churrascaria, tinha que faturar. Aí, porra, mas enfim, pô, gente boa, gente, um amor, um doce de pessoa, meu amigo Altamir, um garato. E eu conheci o Raul Seixas na churrascaria do Otami, cara. Magro pra caceta, magro, magro, mas simpático e tal, aquele cavaquezinho e tal. Eu que não fico sentado na boca de um apartamento, que é com a boca aberta esperando a morte chegar, não é isso?
É isso aí, com a boca cheia de dente, né?
Boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Porra, eu tô fora. Eu tô fora.
Beleza, bom, vamos lá. Bloco 3 chegando aqui na área. Vamos então de Big Mouth Strikes Again, do The Smiths, Mad World do Tears for Fears, fechando então com Head Start for Happiness do The Style Council, a banda lá do nosso titio Paul Weller. Bora soltar esse som aí, vamos lá.
I was only joking when I said by rights you should
Beleza, bom, esse foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, desse nosso programa que marca o 10º aniversário do Rock Flu, né? Muito legal isso daí, é uma marca super bacana, mas infelizmente estamos nos aproximando aqui no final da edição, então é claro que está na hora de agradecermos e muito, né, pela presença aqui do nosso convidado de honra, jornalista Ricardo Mazella, ele que é um autêntico ícone tricolor aí na mídia, toda a torcida do Fluminense conhece e reverencia aqui o nosso Mazella, isso já vem de muitos e muitos anos, não só pela sua capacidade profissional, é claro, né, mas também pela sua enorme simpatia. Enfim, Mazella, muito obrigado mais uma vez, cara, por você ter topado gravar aqui com a gente esse Rock Flu. Espero que você tenha curtido aqui o papo, tenha gostado aí dessa brincadeira, tanto quanto eu e o Gustavo curtimos, tá falado? Acho que foi divertido, cara. Valeu mesmo.
Eu gostei pra cacete, muito legal. Eu não sei se eu desviei um pouco, a gente combinou, fez pauta antes, vamos falar sobre isso, no final acho que eu enveredei pra porrada de caminho diferente. Mas eu acho que o papo é assim, rock é isso, é descontração, você falar... É você chegar, você criticar, você elogiar, tem melodia também, tem tudo. Eu acho que foi super legal, me coloco à disposição, curti muito. Se quiser falar mais de futebol, a gente fala, vamos falar da sua carreira. Falei pouco, porque eu acho que não tem que falar, as pessoas conhecem. Pode ter certeza, eu sou um cara autêntico, verdadeiro, falo o que dá na cabeça, o que dá na telha, o que eu acho que é correto eu elogio, o que é contrário, o que não é bom. Eu critico, pautei sempre minha vida, não sou pessoa profissional, procuro pela honestidade, pela decência, pela transparência, e talvez por isso eu não tenha chegado um pouquinho mais longe, mas aí você faz parte da vida, mas me amarrei de montão, pô, foi um papo hiper, super agradável, e espero ser convidado, porque vocês foram traíra, vocês dois, convidaram jornalistas rubro-negros para jogar botão, e o Edson Mauro é flamenguista, o Penido é botafoguense. E o Tricolor não foi. E esse domingo eu não fui porque eu fiz fazer Vasco e Volta Redonda. Fiz o papel de Tricolor, sequei o Vasco, foi 1-1. Por isso nós somos líderes. Eu ajudei na liderança, entendeu? O Nenê perdeu o pênalti, o cacete e tal. Então eu me convido, cavo no ar um desafio do futebol de botão lá com vocês. Lá no bar do meu amigo
Sérgio. Tá marcado.
Você leva o Flávio aí, pô.
Eu não, o Flávio, meu centroavante, um galalite cinza que eu tinha, fazia gol de tudo que era jeito. Não sei, acho que o Flávio já aposentou, já morreu, não sei o que levou o Flávio. Mas de qualquer maneira, Serginho, fica tranquilo que eu não bebo. Por que você é meio maluquinho, mas eu não bebo, não gosto de beber. Vou levar a neta da minha vida, ela bebe pra caramba, e vou levar ela. Então ela bebe pra mim e por ela. E eu fico só no refrigerante, tá bom, Serginho?
Tá bom, aqui, Mazela, tá, você vai ser favorito pra faturar o título, meu amigo. Você vai ser o único sóbrio. Você já vai se largar na frente aí.
É, esse é um handicap legal. Mas, de qualquer maneira, obrigado pelo carinho, pelo convite. Foi super legal, super bacana. Prazeroso, um papo inteligente, gostoso. Falamos de tudo, de política, de futebol, da carreira. E o principal do Fluminense, e principal também, a dupla principal, Fluminense e Rock. Tá legal?
Beleza, valeu. Beleza. Bom, vamos ver o que acontece com esse nosso Fluminense aí, né, cara? Com essa nova fase, já estamos até começando a ficar conhecidos.
A Liga da Guanabara, o Estadual, a Copa do Brasil. Vamos e o Brasileiro. Bom, vai ficar bom demais. Entendeu? Vai ficar bom pra caramba. E na eleição final do ano, que não venham malas, interesseiros, aventureiros, que venham apenas com o espírito de ajudar o Fluminense. Somente isso.
Legal. Muito bom. Bom, minha gente, mas antes de encerrarmos de vez aqui os trabalhos, ainda vai rolar uma faixa saideira, né? Como é de praxe. Vamos fechar esse Rock Flu número 125 com a banda Nenhum de Nós. Pois é, tá aí mais uma banda surgida nos anos 80, né? Mas essa ainda tá nativa, aliás, gravou até um novo álbum de Flu do ano passado. Mas nós aqui hoje vamos de um clássico que é lá das antigas, Astronauta de Mármore. Na verdade, uma cover deles para uma faixa de autoria do grande David Bowie, chamada Starman. E a gente quer aproveitar esse gancho, claro, para prestar uma homenagem aqui a esse músico e artista excepcional, né, que partiu para andar de cima agora no início de janeiro. David Bowie faleceu deixando um álbum recém-lançado, que é praticamente póstumo, né, o Black Star, e que acabou funcionando como um verdadeiro canto do cisne, sua mensagem final no mundo, né, digamos assim, transformando a sua própria partida numa obra de arte, com A maiúsculo, né? Foi uma coisa que emocionou todo mundo, enfim. É uma pena, né, Mazela, que o Bowie e tantos outros aí são da mesma geração, estejam pouco a pouco nos deixando. São grandes ídolos de nossas épocas de infância, adolescência. Estamos testemunhando aí o fim de uma era, né, cara? Mas não tem jeito, não, essa é a lei da vida, né?
Acho que eu ia falar, o tempo vai passando, ia ficando velho, é o que vai acontecer com todos nós, entendeu? Partir dessa pra melhor, assim, eu espero, dessa pra melhor. Mas é isso mesmo, mas ele estava doente, ele sabia disso, ele vinha lutando contra a doença. Eu acho que ele já sacava que estava indo embora e fez esse álbum maravilhoso que repercutiu no mundo todo. Ele sacou, mandou a mensagem e a mensagem ficará eterna.
Beleza. Bom, agora estamos realmente fechando as cortinas então por aqui. Fiquem todos aí na companhia do Nenhum de Nós, com Astronauta de Mármore, em homenagem aqui ao grande David Bowie. A gente promete retornar daqui a 15 dias com mais um Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Tá falado? Abração aí, Mazela, valeu, Serginho, até a próxima, minha gente. Saudações tricolores aí pra todo mundo.
Valeu, valeu, Gustavo, valeu, Mazela. Saudações.
Tchau, gente, obrigado. Um abraço carinhoso a todos, saudações tricolores com muitos títulos pra gente. Tchau, tchau.
Valeu, valeu, obrigado.
Valeu, gente.
Valeu, Gustavo. Abração, cara.
Um abraço, gente.
A lua inteira agora é um manto negro, oh, oh, o fim das vozes no meu rádio, oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O povo teme a noite, como a noite vai tremer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi ao mundo. Mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. Oh, oh, oh.
espaço, a solidão é tão normal. Oh, oh. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.